Senhores assessores, senhores jornalistas e o senhor engenheiro Fernando Pinto, que cá está connosco, e exatamente porque vamos realizar uma audição que tem por assunto o relatório da IGF TAP e as conclusões, nomeadamente sobre o negócio da TAP SGPS na aquisição da atual TAP Manutenção e Engenharia Brasil S.A., aos pagamentos efetuados ao mesmo entre 2007 e 2020 e ainda com a TAP SGPS. É assim que reza a identificação do assunto. E vamos começar desde logo os nossos trabalhos. Quem inicia é o requerente, e o requerente é a Iniciativa Liberal, e vai ser o seu deputado Mário Amorim Lopes, que vai começar então com a fase das perguntas, dispondo 5 minutos para o efeito. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, engenheiro Fernando Pinto, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso pedido para estar aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas que surgiram depois da publicação do relatório da IGF sobre o governo da TAP e sobre decisões políticas que foram tomadas e estratégicas também e que afetaram a companhia aérea. Nós já percebemos que, segundo a audição de ontem do Dr. Diogo Lacerda Machado, que isto foi um grande negócio, só não ficou claro para quem. Porque para a TAP e para os portugueses, o melhor negócio de sempre, aliás, foi colocado desta maneira, não nos parece é que tenha sido para a TAP ou para os portugueses. Não sei se o engenheiro Fernando Pinto teve a oportunidade de acompanhar a audição de ontem, mas no fundo o Dr. Diogo Lacerda Machado lavou as mãos, nem Pilatos, e colocou todo o ónus, toda a responsabilidade pelas decisões de aquisição da Varig e da Varig Engenharia e Manutenção, da VEM, no Conselho de Administração da TAP, que era presidido por Vossa Excelência, e, portanto, ele apenas era um advogado que representava a Geocapital e pouco mais do que isto. Ora, vai ser sobre isso que vamos centrar aqui as nossas questões. Porque quando nós olhamos para os resultados da aquisição, em particular da VEM, nós vemos que foi um enorme buraco negro que foi criado na TAP, sobretudo na TAP SGPS, e que depois condicionou as contas durante muitos e muitos anos. 809 milhões em suprimentos que lá foram colocados, em 2015, pré-privatização, capitais próprios negativos, 600 milhões de euros, ou seja, se a TAP liquidasse todos os seus ativos para cobrir o seu passivo, ainda faltariam 600 milhões de euros, isto depois de vários suprimentos que lá foram colocados. E, portanto, tendo em conta também a exposição de ontem, a primeira pergunta que se impõe colocar é, tendo sido o engenheiro Fernando Pinto, tendo trabalhado na Varig durante 27 anos, informação que aliás foi providenciada pelo Dr. Diogo Lacerda Machado, e portanto conhecendo muito bem a empresa, percebemos que pudesse haver interesse estratégico na aquisição da operação da companhia aérea, até para internacionalizar a TAP. Mas depois a questão que se coloca é, primeiro, a que custo, tendo em conta o buraco negro em que se tornou a engenharia e manutenção, e outra questão tem que ver com o facto de a engenharia e manutenção ser um grande ónus financeiro para a TAP. Tendo o engenheiro Fernando Pinto trabalhado lá durante 27 anos, a questão que se coloca é, não sabia disto, não sabia em que estado estava a VEM, não sabia os encargos financeiros que iriam representar para a TAP, sabendo qual foi o racional económico para esta tomada de decisão. Permitiu internacionalizar a TAP, é verdade, mas a que custo? Porque o custo parece ter sido muito, muito superior aos benefícios que aí advieram. Claro que nós não colocamos a responsabilidade toda na sua pessoa, porque a TAP, na sua história de 80 anos, teve lucro 3 ou 4 anos. Portanto, obviamente, não é uma responsabilidade sua, o facto de, ou apenas sua, o facto de TAP historicamente estar nesta situação debilitada, mas naturalmente, tendo sido CEO, é importante perceber o racional para uma decisão que apenas agravou a situação. Depois há outras questões que ontem também não ficaram por responder e que são importantes para clarificar, que era a relação que existia com a Geocapital. E porquê é que, passado um ano e meio, a TAP decide adquirir a posição da Geocapital com uma mais-valia de 20%, sem ter dado qualquer tipo de justificação à tutela ou à par pública. Esse tipo de decisões unilaterais que não reportam à superintendência ou à tutela, enfim, seriam admissíveis numa mercearia familiar em que entre família ao jantar as coisas se resolvem. São menos admissíveis no caso de uma empresa pública, detida por todos os acionistas, por todos os portugueses. Portanto, é importante perceber porque é que não foi reportado essa decisão, qual é o racional dessa decisão e porquê os 20%, segundo o Dr. Diogo Lacerda Machado, parte era para cobrir o custo financeiro com a operação. Ora, tendo em conta as taxas de juros vigentes, então, 20% num prazo de um ano e meio, parece-nos que corresponde a custos financeiros exorbitantes. E, portanto, das duas, uma, ou foi muito mal negociado com quem financiou, ou aqueles 20%, na verdade, escondem algo mais. Portanto, era importante clarificar este ponto e perceber de onde é que vieram estes 20% e clarificar bem a relação contratual com a Geocapital. E depois, finalmente, muito rapidamente, o meu tempo está a chegar ao fim, há aqui também algumas perplexidades levantadas no relatório que importa esclarecer. Os administradores não foram, três administradores não tinham salário, mas depois houve um contrato que foi celebrado com a Atlantic Gateway para serviços de planeamento estratégico, assinado por David Rosa, em que permitiu, no fundo, um financiamento de 4,2 milhões de euros, precisamente esses administradores que não eram assalariados.
Bem, Sr. Deputado,
e finalmente, só para terminar,
ronda,
Sr. Presidente,
deputado,
só
já esgotou o seu tempo,
toda a razão, só 10 segundos ronda, para lhe perguntar o motivo pelos 245 dias de férias pagos em 2018, muito acima daquilo que a lei prevê.
Está colocada a pergunta, Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Engenheiro, tem 5 minutos para responder também, faz favor, só ligar o microfone aqui, já está.
Muito obrigado pelo convite a todos. Acho que é sempre bom estar de volta a essa casa. Várias vezes já estive aqui, um pouco mais velho, com uma memória já não tão boa quanto no passado, mas tentando relembrar fatos aí de 20 anos atrás, basicamente. Tá? Detalhes são difíceis de lembrar, até porque eu não tenho mais acesso aos documentos da empresa. Tá? Não faz mais sentido isso. Bom, mas vamos por partes aqui. Primeira pergunta é se eu, tendo trabalhado 27 anos na Varig, não imaginava a situação que ela poderia entrar, que poderia entrar e tal. Conhecia perfeitamente a Varig e sabia da oportunidade que seria para a TAP uma aquisição ou um trabalho conjunto com a Varig. Era a entrada num mercado imenso, tá? Em que nós poderíamos fazer toda a interligação com os voos da TAP a partir do Brasil, ter os ganhos que o mercado brasileiro traz, porque é um mercado de alto yield, que nós chamamos de alto retorno, até hoje, principalmente o mercado doméstico, e extremamente apetecível. A razão de nós termos iniciado a compra pela VEM e Varig Log, que era a empresa de transporte de cargas, foi para ganhar tempo e ter condições de dar, vamos dizer, uma ajuda para a Varig se manter e não morrer antes de nós comprarmos. O objetivo básico foi esse. Tá? Era um adiantamento quase daquilo. E até nós tínhamos no próprio contrato a possibilidade de devolução desses ativos com ganhos já previstos, por acaso, de 20%. Tá? Bom, o que aconteceu é que, realmente, ao meio desse caminho, nós desistimos da Vale. Ela começou realmente a ter problemas maiores e tudo isso, nós desistimos. Vendemos a empresa de carga, faltou o nome agora, mas a Varig Log, vendemos a Varig Log com ganho de 20%. Não é? E esse ganho de 20% e o produto da venda da Varig Log nos permitiu pagar o empréstimo que tínhamos pego junto ao BNDES, totalmente, e nos permitiu também depois fazer essa recompra da empresa, pagando os 20% da compra da VEM, ou vamos dizer, do adiantamento da VEM, e com sobras ainda para pagar todo o investimento que tínhamos feito em despesas jurídicas, de análises e tudo mais, despesas de banco de investimento que nós tínhamos tido, tá? E esse, como eu falei, o prêmio de 20% da Geocapital. Por que que nós decidimos ficar com a manutenção? Porque o crescimento da TAP já estava se mostrando tão forte, tão grande, que nós precisávamos de uma empresa de suporte de manutenção. Naquela época, as manutenções do mundo inteiro não sabiam mais o que fazer com excesso de trabalho. E nós, aqui, não tínhamos condições de crescer em Lisboa, por causa das limitações do aeroporto. Então, aquilo era uma oportunidade para nós. E eu devo dizer que muitas pessoas que nós conversamos, incluindo a par pública, era a maior entusiasta. E eu ouvi palavras como: a TAP não dá resultado, agora a manutenção dá. E é verdade, era verdade. A manutenção da TAP dava resultado. E uma manutenção localizada no melhor sítio do mundo tinha que dar resultado também. Tá? E esse foi o objetivo de nós ficarmos com a empresa. A base toda foi essa. Mas não investimos um centavo nosso na aquisição. Tá? O produto final dessa matéria foi exatamente a venda da Varig Log, com 20% de ganho, que ajudou a sanar todo o resto, tá? E sem adicionar nada. Depois é que veio o problema da operação e uma série de outras coisas. Tá?
Bom, e esse problema, Sr. Engenheiro, vai falar mais à frente,
sim,
porque, entanto, temos que dar a palavra ao Partido Socialista, e ao Sr. Deputado Ricardo Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Engenheiro Fernando Pinto, bem-vindo à Comissão de Economia. Bom, eu em 5 de julho de 2020, permita-me que refira, no artigo do em 5 de setembro de 2024, corrijo o erro, já tinha escrito que comprar-se é dinheiro, é tudo menos uma compra, relativamente a este relatório do IGF. E as conclusões da auditoria do IGF às contas da TAP são claras, suscitando com detalhe e rigor o escrutínio do Parlamento, nomeadamente através desta comissão, onde estamos. E fica também evidente que a identificação de dúvidas apontadas em relação ao beneficiário dos serviços de algumas atividades de consultoria, entre outros aspectos, mais ou menos relevantes. A posição do Partido Socialista sobre esta matéria, e muito em particular relativamente ao relatório produzido pela Autoridade de Auditoria de Referência, o IGF, também é conhecida. Defendemos que fosse usado para renegociar os preços com o Airbus, em vez de ser simplesmente descartado. Estamos, por isso, à vontade para recuperar este tema e a sua discussão. Aliás, acreditamos na referência que a Inspeção-Geral de Finanças assume e na capacidade que tem, através do seu trabalho, de garantir a maior eficiência e sustentabilidade da gestão pública. Em relação aos fundos provenientes da Airbus, utilizados na capitalização da TAP, é pública a inquietação do PS. Recorde-se que a presente auditoria foi determinada por despacho do Ministro das Finanças, Fernando Medina, de 23 de outubro de 2023, na sequência da recomendação constante do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da TAP. A IGF propôs o envio do presente relatório, após a homologação, ao Ministério Público, atentas em especial às matérias relacionadas com o processo de privatização da TAP, bem como as remunerações dos membros do Conselho de Administração. É expressa a conclusão de que o montante de capitalização da TAP SGPS pela Atlantic Gateway coincide com o valor da penalização assumido pela TAP SA, em caso de incumprimento dos acordos de aquisição das 53 aeronaves, o que evidencia uma possível relação de causalidade entre a aquisição das ações e a capitalização da TAP SGPS e os contratos celebrados entre a TAP SA e Airbus. E comprar sem dinheiro, como disse no início, é tudo menos uma compra. E o Ministro da Infraestrutura, já ex-secretário de Estado, não tinha gostado das declarações do Primeiro-Ministro, António Costa, em outubro de 2023, na Assembleia da República, sobre o negócio TAP feito às 3 da manhã. Passo a citar. E no contexto dessa discussão política e mediática, Pinto Luz prometeu guardar para si a faculdade de defender o seu bom nome. O que sabemos sobre o processo de privatização de 2015 e sobre os seus protagonistas, em nada contribui para a credibilização da classe política, dos gestores ou das... Sr. Deputado Gonçalves, tenha calma. É preciso uma governação capaz de recuperar a imagem de confiança do país e das suas principais bandeiras. Foi só não verbal, Sr. Deputado, foi só não verbal. Entretanto, exercer as suas funções governativas...
Sr. Deputado, também não
posso continuar, Sr. Presidente.
Pode e deve, tem
obrigado.
Condições para isso. Não...
Muito obrigado,
eu nem me apercebi o que é que sucedeu, portanto, acho que não sucedeu nada, mas faz favor, continue.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entretanto, exercer as suas funções governativas e com a reprivatização da TAP em mãos, o decisor que foi secretário de Estado por 27 dias...
Espera aí, Sr. Deputado, agora é que é mesmo, porque está um bocado ruído e, portanto, vamos... Vá. Sr. Deputado, pode continuar agora, só chegou.
Retomando, Sr. Presidente, muito obrigado. Entretanto, exercer as suas funções governativas e com a reprivatização da TAP em mãos, o decisor que foi secretário de Estado por 27 dias e que vendeu a TAP nessa altura, tem novamente a mesma tutela, o mesmo dossiê e a mesma responsabilidade política hoje acrescida por ser ministro. O relatório que aqui discutimos trouxe para o espaço público revelações importantes e indícios fortes de crime relativos à privatização da companhia aérea em 2015 e aos respectivos erros de gestão. Posto isto, permita-nos algumas questões em concreto, Sr. Engenheiro Fernando Pinto. Este relatório aponta falhas na gestão financeira da TAP. Considera que existe algum equívoco na interpretação dos factos? Primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer. Durante a sua gestão, sentiu que o Estado interveio excessivamente na TAP? Isto porque nos importa perceber também se considera que a privatização da TAP foi e é o melhor caminho para a empresa. Além disso, perguntamos qual a sua opinião sobre o monopólio da gestão privada dos aeroportos comerciais, resultante da venda da ANA à Avanci, o aumento das taxas cobradas às companhias aéreas ou a falta de concorrência e outras hipóteses de decisão preocupam-no. Isto porque, no entender do PS, não faz sentido refletir sobre a gestão da TAP de forma avulsa ou isolada. Importa pensar neste assunto e discuti-lo também do ponto de vista da regulação e do seu contexto. Não podemos deixar, ainda, de questioná-lo sobre quanto dinheiro o Estado injetou na TAP durante a sua liderança. Importa compreender o processo e tudo o que o antecedeu, nomeadamente do ponto de vista da transparência. As conclusões estão em cima da mesa sobre as possíveis irregularidades da privatização, muito em particular a matéria suscetível de violação do Código de Sociedades Comerciais. Relativamente ao futuro, mais ou menos próximo, o Governo tem consultado várias companhias aéreas alegadamente interessadas na aquisição da TAP.
Tem que terminar, Sr.
Sabemos da narrativa que tem circulado a partir do telefone do Sr. Primeiro-Ministro. Termino, Sr. Presidente. O que perguntamos é se, a partir da sua experiência, receia que haja possibilidade de diferentes entendimentos sobre o alinhamento do plano de privatização com os interesses do mercado.
Ok, então, obrigado, ponto de interrogação. Está colocada a questão. Aliás, são várias questões, Sr. Engenheiro. Não sei se com... São 6 minutos, tem razão. Quer continuar? Então acaba a parte, tem toda a razão, peço desculpa. Estava a guiar-me pelos 5 minutos da iniciativa liberal.
Obrigado, Sr. Presidente, e termino, estou mesmo a terminar também. A terminar, reitero, sublinhando a forma pronta e transparente como o Partido Socialista agiu face à situação herdada no processo da TAP, defendendo sempre o interesse público, assumindo as suas responsabilidades e demonstrando permanentemente a sua disponibilidade para discutir nesta casa a situação da companhia aérea. Rejeitamos sempre, liminarmente, qualquer tentativa de promover debates fúteis sobre este tema, que é reconhecidamente complexo. E, por isso, levantamos questões objetivas e recusamos qualquer tentação de navegar na espuma dos dias relativamente a um assunto tão sério e sensível. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
E agora é que terminou mesmo. Peço desculpa por ter interrompido. Estava a guiar-me pelos 5 minutos da iniciativa liberal. Não sei porquê, mas, enfim, estava a tratar de vários assuntos ao mesmo tempo. Agora sim, Sr. Engenheiro, para responder, são 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado pela pergunta. Vamos lá, vamos tentar recordar. Primeiro, fundos Airbus e o processo de privatização. Eu diria que nós tivemos a mesma reação que o público em geral teve e que os senhores tiveram também, que a IGF teve, com relação ao questionamento da forma como seria feito isso. Quando soubemos a estrutura do processo de privatização, como é que seria feito, com fundos Airbus e chegando à TAP diretamente e tal, nós levamos esse processo ao governo, Secretaria de Finanças e também a tutela, e que foi encaminhado à par pública para uma análise de cunho jurídico, de se aquilo seria aceitável ou não. Pelo que lembro, foi acho que a VDA, os advogados que assumiram essa responsabilidade, fizeram uma análise muito detalhada e a conclusão final era de que se os aviões estivessem sendo vendidos a preço de mercado e se fosse aprovado pela própria comissão fiscal da empresa, que seria dentro do conselho, sem o voto, obviamente, do David Newman, que isso poderia ser aceito. Todo o resto estaria coberto, estaria dentro da lei. Para nós, era esse o conforto que nós precisávamos. Para o governo, é uma questão que pode envolver política e outras coisas mais. Com isso, foi à frente o processo. E, basicamente, o que eu posso dizer é que nós tínhamos feito a compra de... acho que 14 aeronaves na época, não tenho certeza dos 350, 12 350, por ótimas condições de valor, por valores incríveis a nível de mercado. Acontece que nós tínhamos comprado um outro avião. Não era o 350 Anel que não era o 350 XWB, que extra wide body, não sei o quê, que era um avião bem maior, mais pesado, para longas distâncias e tudo mais, que não servia para nós. E nós estávamos, naquela época, já discutindo com a Airbus, dizendo, eu não quero esse avião. Esse avião não serve, é caro para nós para operar. Bom, a Airbus precisava desse avião para vender para rotas, para empresas americanas. E foi aí que entrou o David Newman, conhecendo todo esse processo, dizendo, ok, espera aí, vocês estão desenvolvendo o 330 Anel, que é o avião que nós tínhamos comprado, basicamente, que serve exatamente para o que nós queremos, mas nós queremos, além disso, fazer um pacote e usar o 321 Neo também, que é um avião que é impressionante como ele parece foi feito para a TAP, porque até hoje ele é um money maker para nós. Ele vive lotado para os Estados Unidos, para o Nordeste brasileiro, para todos esses lugares. Então, ele fez uma excelente escolha, posso dizer. A negociação foi boa para a Airbus, tão boa que eles aceitaram colocar na TAP, via David Newman, tudo isso, mas na TAP, 228 milhões, não lembro o valor exato, dizer, ok, pegue um adiantamento para salvar a situação de caixa de vocês, de tesouraria, que estava ruim, mas, obviamente, vocês ficam com o compromisso de fazer a compra dos aviões. A ideia básica era essa, quer dizer, eles não iam emprestar o dinheiro e depois nós dizemos, olha, desistimos dessa compra. Não fazia sentido. Isso não foi feito através de nós, nós apenas tomamos conhecimento e, como eu disse, comunicamos o governo. Então, a ideia básica da Airbus foi essa, eu diria que foi bom para a Airbus, foi bom para a TAP. Salvou a TAP numa situação de tesouraria muito difícil. Toda vez que essa empresa entrava em processo de privatização, os bancos fechavam as portas e não nos concediam o rolling do financiamento. Então, nós ficávamos em situação difícil. A empresa estava bem, mas não tinha o dinheiro para prosseguir. Então, a ideia é essa. Quanto à nova privatização, vamos chamar assim, eu acredito na empresa privatizada e acho que ela deve ser. Tem que ser com um bom parceiro e com uma ótima negociação a nível de... quem são os parceiros, eu não sei. Aeroportos, também acho que tem que ser privados. Não faz sentido estar com o governo. Agora, tem que ser muito bem controlados, porque tem que haver um sistema de acompanhamento muito forte do governo. Acho que respondi tudo.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos agora passar ao grupo parlamentar do PSD. É o Sr. Deputado Bruno Ventura. São 6 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro Fernando Pinto, obrigado pela sua presença aqui. E a começar por explicar que ao PS, pelo que percebemos, o PS vive inquietado com o facto de Airbus ter acreditado numa estratégia de negócio do David Neilman e numa privatização que salvou a empresa, eu vou debruçar-me nos próximos 6 minutos sobre aquilo que nunca inquietou o Partido Socialista. E para o fazer, julgo ser necessário esclarecer o público, não só sobre a necessidade, mas também sobre a urgência da privatização. E para isso, gostava de me reportar a uma carta dirigida ao Presidente da Par Pública de novembro de 2015, que em vários certos escolhi um e diz mais ou menos assim. De facto, a partir de 11 de novembro, a ruptura de tesouraria será iminente, dado que não será possível a concretização em tempo de qualquer operação de sale and lease back de aeronaves, ainda que a mesma viesse a ser autorizada. Para evitar a referida ruptura de tesouraria, é absolutamente crítico o aporte de fundos adicionais, seja por via de capitalização prevista no âmbito do processo de privatização em curso, seja por outra qualquer forma. Esta carta é assinada pelo engenheiro Fernando Pinto, presidente da TAP. Senhor engenheiro, esta carta reflete algo muito preocupante. Como sabe, uma companhia aérea, para ser negócio, os aviões têm que estar no ar e com passageiros. Esta carta reflete uma companhia que estava no chão, que no mês seguinte não ia ter operação e, portanto, deixe-me fazer algumas questões. Sem a privatização, em dezembro de 2015, a TAP era capaz de honrar compromissos de encomendas da Airbus ou ia perder o capital investido e os aviões? Segunda pergunta. Era capaz de cumprir as suas obrigações com todos os funcionários? Após a privatização e a entrada de capital, o dinheiro foi destinado para pagar o quê? Que fornecedores? Que credores? Que trabalhadores? Senhora engenheira, e agora gostava de ir ao princípio de tudo isto, que é a VEM. E para falarmos da VEM, convém termos uma radiografia exata do que estamos aqui a falar. Vou dar-lhe alguns números de suprimentos entregues pela TAP à empresa VEM de 2007. Vou só escolher alguns anuais. Só houve um ano, até 2017, que não foram entregues suprimentos. Deixe-me dar alguns números. 2008, entregues 28 milhões de euros. 2009, 54 milhões de euros. 2010, 95 milhões de euros. 2011, 76 milhões de euros. Este é um negócio dos melhores negócios da TAP dos últimos 50 anos, segundo o que ouvimos aqui ontem. O Sr. Engenheiro Fernando Pinto foi funcionário da Varig desde 1972, atingindo a sua presidência. Sobre a VEM, me permita-lhe algumas questões, e a primeira é a seguinte. O que o levou a adquirir a Vag Manutenção em 2007, quando os resultados da mesma empresa em 2006 foram deficitários em 200 milhões de reais, cerca de 35 milhões de euros? Segunda questão. O relatório da IGF indica que não houve autorização da tutela. Como sabe, as empresas públicas têm regras claras. Como é que uma empresa endividada como a TAP, que já estava excessivamente endividada em 2007, faz uma operação de 65 milhões de euros sem autorização da tutela? Terceira questão, Sr. Engenheiro. Foi realizado algum estudo de avaliação estratégica de risco ou de impacto financeiro ou realizada alguma due diligence à Varig Manutenção antes de se efetuar esta operação de aquisição? Se foi, onde está o estudo? Quem foi a consultora que o realizou? Última questão. Tendo em conta estes dados e não se tendo verificado a operação de compra total do Grupo Varig, porquê a opção da venda da Varig Log e a aquisição da totalidade da operação da Varig Manutenção, que já apresentava resultados negativos? E porquê fazê-lo sozinho, quando tinha a opção de partilhar os riscos da operação, os ganhos e as perdas, com o seu parceiro de financiamento, a Geocapital? Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Muito bem, Sr. Deputado, foram muitas perguntas, em pouco tempo até. O Sr. Engenheiro fez um esforço para tomar nota das perguntas todas.
Já, está tudo aqui. Vamos ver se eu consigo responder.
Vai conseguir, com certeza. Faz favor.
Com certeza. Bom, muito obrigado. Vamos à primeira pergunta com relação à urgência de tesouraria. Eu acho que eu, de certa forma, já tinha respondido a pergunta do PS sobre isso. Toda vez que a empresa entrava em processo de privatização, não tinha condição de rolar a dívida, que é o que a gente sempre fazia. Tá? Mas devo dizer que essa empresa sempre diminuiu o seu endividamento, tá, relativo. Quando nós entramos em 2000, a empresa tinha 1.000 milhões de dívida e 1.000 milhões de proveitos. Quando saí em 2017, ela tinha 3.000 milhões de proveitos e 1.000 milhões de dívida. Estava se mantendo isso. Agora, toda vez que ela entrava em processo de privatização, nós não tínhamos condições de fazer o rolamento da dívida. Tá? E, no outro processo que tivemos, que acabou não funcionando, nós tivemos 6 meses de um empréstimo ponte da par pública. E foi isso que nos salvou. Tá? E o intuito dessa carta era dizer, eu preciso novamente de 6 meses e depois nós recuperamos. Tá? Depois não tem problema, nós recuperamos por si. E outra coisa, pagamos esse empréstimo em 6 meses porque eram juros absurdos. Tá? Não dava para pagar. Então, pagamos. Isso é a primeira parte. Levava perda de aviões se não pagássemos os pré-payments, okay? Dos aviões, sim, sim. Levava perda dos aviões. Tá? De cada avião que se não fizesse o pré-payment. Tá? Okay. Sobrevém. Temos plena consciência dos suprimentos que foram colocados. Eu só devo dizer que, durante a minha permanência na gestão, esse número chegou a 500 e poucos milhões, tá? Que, não só de suprimentos, mas de despesa total e tudo mais, empréstimos e o que fosse. Tá? Isso foi na faixa dos 500 e pouco, depois falam em bem mais. O que nós devemos lembrar é que depois, mais tarde... Aliás, uma observação interessante, quando essa empresa chegou ao ponto quase de equilíbrio, ela teve que ser fechada. A empresa, em 2018, teve pela primeira vez o seu resultado operacional positivo, o que significava que ela sustentava toda a sua operação, mas não chegava a pagar a dívida, obviamente, não abatia a dívida. Mas, em 2019, quando entra o Covid... Quando... 12 anos depois. Sim. Não nego do respeito do negócio. Por que, que nós não encerramos a atividade antes? Porque foi se descobrindo uma série de contingências fiscais que ela tinha, e eu depois explico isso, série de contingências fiscais, que se nós parássemos a operação lá, poderia ter problemas sérios vinculados à TAP, retenção de aviões e coisas desse tipo, que, para a imagem da empresa, seria muito ruim. A razão de nós termos comprado essa empresa foi objetiva. Nós precisávamos dos serviços dela. Segundo, o negócio de manutenção, à época, era o melhor negócio do mundo na aviação. À época, era isso. Depois mudou tudo. Com as diversas crises, os aviões mais antigos, que davam muita manutenção, pararam. A crise de petróleo, crise disso, uma série de outras coisas. Mudou o contexto. Tá? Os custos da VEM aumentaram, porque o Brasil passou por uma fase muito boa em que valorizou a sua moeda. Tá? E os custos de pessoal aumentaram muito, porque também... A valorização da mão de obra no Brasil foi muito grande nesse período. Tudo isso mudou a cara. Por que, que essa decisão foi feita sem a autorização da tutela? Ela não foi feita sem autorização, ela foi feita com o conhecimento da tutela e com a aprovação do conselho que tinha sido colocado pela tutela. E isso foi dito como suficiente pelo Ministério Público. E eu devo dizer... que isso foi investigado durante 10 anos pelo Ministério Público. No final, foi decidido arquivar, porque foi decidido que não houve nenhum erro de gestão, tá, e nenhum crime. Tá. O que houve foram os problemas potenciais de um negócio, que poderia ser muito bom ou muito ruim. Tá. Mas a verdade é que isso também trouxe ganhos para a TAP. Não foi à toa que nós crescemos de 1.000 milhões para 3.000 milhões em proveitos. Com várias ações, dentre elas essa, e dentre elas o fato de criarmos um novo hub no Porto, através da Portugal e uma série de outras coisas. Estudo estratégico foi feito, a McKinsey participou, tivemos todo o estudo de riscos feito por advogados, os melhores no Brasil e aqui, e, enfim, tudo foi feito. Por que decidiu-se não partilhar? Eu já respondi na pergunta feita pelo PS. Cheguei perto.
Sim, está muito disciplinado e respondeu às perguntas, penso que todas. Vamos passar ao grupo parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Carlos Barbosa. São 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimento aos seus deputados, o Sr. Engenheiro Fernando Pinto, seja bem-vindo. E a primeira pergunta que se impõe, que lhe gostaria de fazer, era: porquê é que veio agora? Porquê é que veio agora? Porquê é que não veio durante a comissão de inquérito da TAP? Qual foi a razão de foi? Qual foi a razão que se impõe neste âmbito da sua vinda e, de certa forma, as suas explicações sobre este processo, porque sendo uma pessoa que passou por ele, viveu, quer seja todas as fases da TAP, conhecendo perfeitamente o negócio da aviação, era importante e é importante as suas explicações para todos os esclarecimentos relacionados com o negócio da TAP. A segunda questão que lhe gostaria de colocar foi Diogo Lacerda Machado, o Dr. Diogo Lacerda Machado, coloca a questão como fazendo um empolamento em que isto foi o melhor negócio da TAP em 50 anos, a compra da VEM. Porque é que acha que, na opinião dele, ele pode se referir desta forma, o melhor negócio de todos os tempos para a TAP? Porque, olhando à questão que já trouxe, já falou aqui, é o porquê da diferença da ação em dois mercados que eram o objetivo de atacar, que era o mercado norte-americano e que era o mercado sul-americano. E houve uma ação completamente diferente nos ataques a estes mercados. Ou seja, nós, no Brasil, houve uma compra da VEM, onde se investiu, onde houve 1.000 milhões de euros investidos e, de certa forma, nunca foram recuperados e nem foram... Quer dizer, as próprias explicações ainda continuam a ser muito confusas. E em comparação a isto é o mercado americano, sendo que neste momento nós estamos no mercado americano, a TAP está no mercado americano, e não houve o mesmo processo que se passou relacionado com o Brasil. Por outro lado, também é difícil nós também percebermos que na continuidade disto tudo, a Azul, com David Neilman, continua com a manutenção de companhias americanas no Brasil, fruto do negócio que foi depois feito, a posteriori de toda esta circunstância, continua a fazer a manutenção de aeronaves, principalmente de companhias americanas. E, por outro lado, é a compra da VEM. Uma das coisas que ficou na anterior comissão de inquérito tinha a ver com, e que foi referido, com o âmbito das pessoas associadas à manutenção no próprio Brasil, que muitos deles não eram qualificados para fazer a manutenção, em comparação com a TAP, que era conhecida a nível mundial como sendo das melhores manutenções em todo o mundo. Outra questão que lhe ponho é, achou esta apreciação da par pública em que referem que a TAP não dá resultado, mas a manutenção dá, não achou estranho isto? Porque há aqui uma questão que é, a par pública parece que não havia um interesse ou não acreditava no próprio negócio TAP. Ou então o negócio que estava aqui de interesse era simplesmente a manutenção. Então vamos deixar a companhia para outros e fica só com o âmbito da manutenção. E por último, eu gostaria de fazer uma questão que é o Partido Socialista, ao longo destes anos todos que estamos aqui a discutir o negócio da TAP, usa uma expressão, o pelo do cão. A TAP foi comprada com o pelo do cão. Concorda com esta expressão? Além de mais, já fez uma explicação sobre, sobre esta compra. Acha correto esta expressão? Porque realmente a explicação que nos deu aqui ainda há bocado, e se quiser pode-se alongar mais um bocadinho na explicação, é completamente compreensível aquilo que foi feito. Só não quer entender quem quer continuar com os olhos fechados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Engenheiro, só um bocadinho, porque as hostes estão animadas. Senhores deputados, já acabaram? Muito bem. Então, vamos ouvir agora as respostas do Sr. Engenheiro Fernando Pinto às perguntas que o Chega colocou. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito bem. Ligar aqui o microfone. Obrigado. CPI, por que eu não vim? Porque eu não fui convidado, já respondi. Mas, na realidade, eu participei indiretamente porque recebi 116 questões, depois mais 5. Em que preparei todas as respostas com calma e tal, e enviei, e isso foi bem recebido. Bom, o melhor negócio, dito como o melhor negócio e tal, isso nós temos que analisar como um todo, tá? Como um todo. Como eu falei, o crescimento que a TAP teve, e olhar em proveitos, em aviões, em transporte de passageiros, os benefícios que ela trouxe para Portugal, colocou, e isso eu posso dizer, Portugal no mapa do turismo efetivamente, tá, durante esse período. Então, ela cresceu 3 vezes o número de passageiros nesse período, ela cresceu 3 vezes os seus proveitos e não aumentou o seu endividamento proporcionalmente, como eu expliquei. Tá? Então, vários negócios foram feitos para isso. Dentre eles, engenharia e manutenção. Teve influência? Teve. Uma influência grande no Brasil. Tá? Nós aparecemos num novo mercado. Nos fez fazer manutenção para o Canadá e nos fez penetrar no Canadá também. Tá? Nós chegamos a ter voos no Canadá e temos até hoje, e cresceu loucamente aquela área também para nós. Tá? Então, no geral, isso foi bom. Se me perguntar, ah, mas você faria de novo? Não. Eu tentaria fazer de outra forma para não ter esses custos, esses problemas e tudo mais. Mas ninguém consegue o futuro. Né? Adivinhar o futuro, infelizmente, ainda não chegamos a isso. Bom, um ponto também eu acho que é importante, tá? Quando nós colocamos isso dentro de um contexto, quer dizer, uma empresa, como eu falei, que cresceu de 1 milhão para 3 mil milhões de proveitos, ela, ao longo de 20 anos, vamos chamar assim, teve 40 mil milhões de proveitos. Tá? E nós estamos falando de algo, para mim, que é a Vem, tá? Que teve 500 mil. Então, nós estamos aí numa proporção que não é tão grande. Por que eu estou tentando mostrar isso? É porque, quando nós estamos numa gestão de um negócio tão grande quanto esse, tá, se comete erros, não há dúvida nenhuma, tá, e se comete acertos. Por sorte, os acertos são maiores do que os erros. Tá. Então, há uma enorme diferença. O Brasil disse, ah, precisou desse sofrimento, enquanto que o mercado americano depois entrou de outra forma e tal. Não são comparáveis. Tá? Não são comparáveis. Tá? O Brasil é um mercado, embora muito maior do que aqui, mas é um mercado que não se compara com o americano. E o David Neumann, com o conhecimento das várias empresas aéreas, a tradição que ele tinha e tal, conseguiu fazer os acordos. E eu diria que Portugal tem que agradecer muito a ele. Tá? Muito a ele, porque a quantidade de turistas americanos que ele trouxe para cá é imensa. É imensa. Tá? E abriu um novo mercado. Nós tínhamos arranhado aquele mercado, aumentado bastante. Mas nós nos concentramos em Brasil, África e Europa. Nós interligamos esse problema. Sim, a United comprou as instalações da VEM. E está fazendo um ótimo trabalho, que é o que nós imaginávamos que era possível ser feito. Tá? Não conseguimos, é verdade. Qualificação do pessoal da VEM era considerado a melhor qualificação existente no Brasil, no Hemisfério Sul. Nós fazíamos trabalho para a Lufthansa lá, antes de comprar, e depois também fizemos. Tá? Há sempre o aspecto ciúmes e tudo isso entre um grupo e outro, então um atira pedra no outro e tudo isso. Faz parte. Teve treinamento e requalificação para tratar de Airbus, que não era o normal. Tá? O posicionamento da par pública de que a TAP não dá resultado é verdade. Na época, nós apresentávamos resultados por unidade de negócio. Unidade de negócio de transporte aéreo, sempre negativo. Início, estou falando isso logo na chegada, 2003, 2004, era assim. E a manutenção estava lá. Eu diria até que tinha erros de apresentação, que depois nós corrigimos. Tá? Mas a manutenção dava resultados. É o melhor negócio. Eu ouvi isso da par pública. Tá? Não quero personalizar, mas eu ouvia isso. É, tal. E tanto que a compra lá foi com entusiasmo total. Mas, ok. Fora disso, a aprovação, já comentei isso aqui, de acordo com o Ministério Público, a aprovação do governo não era necessária, mas sim do Conselho de Administração. Pelo Ducão? Não. Foi isso que nós pedimos para confirmar, através de uma das maiores, através da tutela, obviamente, mas uma das maiores empresas de advogados daqui, para ver se era legal e se isso estava sendo feito corretamente. E foi. Então, o resultado, eu não concordo com isso. Que me desculpe, senhor deputado, eu não concordo.
Terminou, senhor engenheiro, senhores deputados, vamos passar à segunda ronda. Pergunto se todos os grupos se vão inscrever. Portanto, tenho a inscrição da Iniciativa Liberal. Senhor, os outros grupos, não sei se querem inscrever, mas eles estão bastante distraídos. Portanto, eu vou presumir que não se querem inscrever, enquanto continuam assim. E, nessa medida, vamos avançar para a segunda ronda com uma inscrição que é da Iniciativa Liberal. Senhor deputado Mário Amorim Lopes, tem 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Engenheiro Fernando Pinto, muito obrigado pelas explicações. Ainda restam aqui algumas dúvidas, vou tentar, dentro dos 2 minutos, colocá-las. Em primeiro lugar, sobre o impacto que a operação teve para o crescimento da TAP. Bom, sendo o Sr. Engenheiro, obviamente... Sim.
Espera aí, só um minuto. Vamos começar outra vez, Sr. Deputado, não se importa. Aproxime mais o microfone, talvez, para se ouvir melhor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem, vou passar à frente os agradecimentos pelas suas explicações e dizendo que ainda algumas dúvidas permanecem. O Sr. Engenheiro, sendo obviamente um gestor experimentado, sabe perfeitamente que o crescimento de uma empresa, seja ela qual for, incluindo na aviação, não pode ser feita sempre à custa da rentabilidade. Poderá ser num período curto de tempo, em que de facto se quer crescer para chegar a novos mercados, mas em algum momento é preciso também garantir rentabilidade dos ativos, dos capitais próprios e, portanto, ter aqui uma situação de eficiência económica. Ora, acontece que isso não teve lugar. Tivemos esse crescimento, é verdade, os proveitos triplicaram, mas a que custo? Porque a rentabilidade degradou-se, quando vemos o retorno sobre os ativos, a rentabilidade da TAP degradou-se substancialmente. Isso acontece, outro exemplo foi com a Farfetch, cresceu muito, 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 mas quanto mais cresciam as suas despesas e a sua rentabilidade degradava-se. Ora, no caso da Farfetch, o problema, enfim, diz-me pouco porque eu não sou acionista da Farfetch. No caso da TAP, eu sou acionista forçado, não por opção, infelizmente não posso abdicar dessa posição, sendo eu acionista forçado, preocupa-me muito, maiormente, que esse crescimento seja à custa da rentabilidade. Sendo que, ainda por cima, na indústria da aviação, a estrutura de custos tem um peso muito significativo, os recursos humanos, tendo em conta as circunstâncias em Portugal, são quase um custo fixo, portanto, há pouca flexibilidade a ajustá-los e, portanto, isso, enfim, continuo a não colher a justificação de que era para proporcionar mais crescimento, porque, como se viu, foi à custa da rentabilidade. Depois dar aqui uma nota muito rápida, uma resenha histórica que me parece importante, que tem que ver com a questão da privatização ou a concessão da ANA. É bom recordar que isso já vinha do tempo de António Guterres. Essa vontade estava no PEC 1, no PEC 2, no PEC 3, no PEC 4 e foi colocado também no memorando de entendimento com a assinatura do doutor professor Teixeira dos Santos, então Ministro das Finanças de então. Pode discutir os termos dessa concessão, mas que isso era uma vontade do Partido Socialista, era, e portanto não se pode agora aliar das responsabilidades dessa situação. Finalmente, para fechar, já não tenho tempo, portanto, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar, Sr. Engenheiro, deixe-me alertá-lo que é a última intervenção que faz, portanto são os 2 minutos para responder às questões e para concluir esta audição.
Bom.
Senhores deputados, eu há bocado perguntei durante 3 vezes quem se inscrevia. Os seus deputados estavam ocupados com outros afazeres. E eu passei à frente e, portanto, o momento de inscrições terminou. Aliás, por isso é que ouvimos o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado Chega fez-me sinal que não se inscrevia. Os seus deputados não responderam. Não. Então, vamos agora fazer um encerramento. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós não tivemos essa noção porque não percebemos que tinha feito o pedido para inscrição da segunda ronda, tanto que deve até confessar que até fiquei com a ideia que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal ia falar primeiro, que tinha feito o requerimento, como fez aliás na primeira ronda, mas aqui agora seguimos a ronda normal e, portanto, Sr. Presidente, nós temos uma intervenção para fazer na segunda ronda e agradecemos que possa, nesse sentido, voltar atrás para permitir que os senhores e senhoras deputados possam inscrever.
Sr. Deputado, é absolutamente irregular, Sr. Deputado António Ricardo Costa também, porque assim, há um momento para inscrições, eu perguntei 3 vezes quem se inscrevia. E, portanto, os seus deputados têm que estar atentos à condução dos trabalhos e ao decurso dos trabalhos. O Sr. Deputado Amorim Lopes fez a intervenção na primeira ronda, como em todas as audições que acontecem, ainda ontem mesmo, enquanto requerente é o primeiro a fazer a intervenção na primeira ronda, e como em todas as audições que acontecem, na segunda ronda voltamos à grelha e à ordem que nós usamos com a começar o Partido Socialista. Portanto, senhores deputados, o Sr. Deputado já colocou as questões, houve um momento para inscrições, deixe-me dizer-lhes, senhores deputados, que eu perguntei 3 vezes quem se inscrevia, mas os senhores deputados têm que estar atentos à condução dos trabalhos, e neste momento é o senhor Engenheiro Fernando Pinto que vai responder e vai terminar a audição. É sobre o mesmo assunto, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Costa.
Sim, é verdade, Sr. Presidente, até no decorrer da intervenção da segunda ronda do Sr. Deputado Ariel, eu fiz sinal que ia escrever, enquanto decorre a intervenção da segunda ronda, eu acho que é meramente indicativo, nós podemos, obviamente, durante aquela intervenção do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, podemos inscrever. Eu sei que o Sr. Presidente fez sinal enquanto o Sr. Deputado estava a falar, mas eu ainda no decorrer da intervenção do Sr. Deputado Mário Lopes, disse que queria intervir. Bem sei que tinha dito anteriormente que já tinha acabado o prazo, mas é meramente indicativo, nós podemos, obviamente, durante o decorrer da segunda ronda, podemos inscrever e peço que o Sr. Presidente leve em bom tom esta necessidade, tanto do PS como do PSD, nesta segunda ronda. São apenas 2 minutos cada deputado. Muito obrigado.
Senhores deputados, há um momento para inscrição. Eu alertei 3 vezes quem se inscreve, quem se inscreve, quem se inscreve. E, portanto, passei a palavra ao Sr. Deputado Amorim Lopes, que devia ser, neste contexto, o último a intervir, o que lhe permitia, eventualmente, fazer uma intervenção, eventualmente, diferente daquela que tinha feito, para resumir. Não quero fazer disto uma teimosia, mas os seus deputados compreenderão que existem regras que têm que ser seguidas por todas, não é? Por todos, como é evidente. Portanto, nós agora vamos ouvir o Sr. Engenheiro Fernando Pinto, que vai responder às questões que foram colocadas na segunda ronda e vai encerrar esta audição. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Bom, muito obrigado pela pergunta. Obviamente que esse é o nosso objetivo. Esse sempre foi o nosso objetivo, tá, de fazer a empresa crescer para produzir melhores resultados, tá, e ter capitais próprios, adequados, seus ativos e tudo mais. Tá. Bom, se nós analisarmos os resultados da TAP SA, que era transportadora aérea, nós atingimos isso, tá? Atingimos esses objetivos. Tá? E até, por acaso, mas no último ano, a própria TAP SGPS também atingir o seu objetivo de lucratividade, de ganhos, de melhora de capital e tudo mais. No meu último ano na empresa, que foi 2016. É, ou 17. Bom, o que aconteceu? Então, nós tivemos um transporte aéreo dando resultados, tá? Ou seja, toda a estratégia estava dando certo, e tivemos a TAP SGPS por causa da VEM, tá? Que estava retirando todos os resultados do grupo. Okay? A nossa ideia, e isso não foi falado aqui, a partir de um determinado momento em que nós vimos que não era que a empresa não reagia e não dava os resultados, nós tentamos a venda dela durante muito tempo, com várias possibilidades, inclusive a Lufthansa foi uma candidata, e outras empresas que eu não poderia citar, mas foram várias as opções. Como eu disse, acabou a United ficando lá, mas já no final, onde nós tínhamos fechado. Então, o outro ponto é de que nós não podíamos fechar a empresa porque isso traria prejuízos muito maiores à TAP. E todo o endividamento que nós estávamos rediscutindo no Brasil, que tinha a ver, que não era endividamento, mas eram ações na área de impostos e uma série de outras coisas, que tinham sido... que nós não concordávamos, questionávamos legalmente, e eu devo dizer que essa empresa, no final, foi fechada porque nós conseguimos atingir todos os objetivos e praticamente zerar as contingências que essa empresa tinha. Tá? E, por isso, foi possível fazer o encerramento. Agora, eu volto a dizer, até o tempo que nós estávamos, eu não apostava no encerramento e apostava, sim, na recuperação. E isso aconteceu. 2018, antes do problema do Covid-19, ela teve os seus resultados operacionais positivos, o que significaria que ela começaria a reduzir toda a sua exposição de dívidas e tudo mais. É uma situação ruim? É. Isso realmente foi o grande problema que nós tivemos durante todo esse período. Agora, nos ajudou a crescer, é verdade. O transporte aéreo cresceu e teve melhores resultados por causa da VEM. É isso que eu tenho.
Terminou, Sr. Engenheiro. Sim. Muito bem. Obrigado. Srs. Deputados, está a audição encerrada. Sr. Engenheiro, obrigado pela sua disponibilidade e participação e as respostas que concedeu aos grupos parlamentares. Srs. Deputados, vamos fazer um intervalo de 5 minutos, não vão ser 5, é melhor dizer 10. De 10 minutos e depois retomamos os nossos trabalhos. Muito obrigado.